chuchubeleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando ao vivo nesta terça-feira, dia 13 de julho de 2021, com o nosso 3 em 1 ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde, analisando todos os fatos e muita notícia polêmica vinda de Brasília para a gente comentar hoje, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, já deixa o seu like, porque o seu like é valioso para nós, para que a gente possa aumentar o alcance do nosso programa, tanto no YouTube, quanto no, tanto no canal da Jovem Pan News, quanto no canal do 3 em 1, porque vai começar o nosso programa. Comigo, Paulo Matias, Rodrigo Constantino, nosso querido Jorge Serrão e a Bruna Torlai, os três já preparados, apostos, então, vamos aos destaques. Apoiada por ordem do Supremo Tribunal Federal, diretora da empresa Precisa, que intermediou negociações da vacina Covaxin, se calou em depoimento da CPI. Manifestações, prisões e esquemas de resistência a novos protestos chamam a atenção em várias partes do mundo sobre as dificuldades enfrentadas pelo povo cubano. E agora, minhas excelências, é oficial. André Mendonça é indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas antes da gente começar o programa, sempre a gente conta aqui com a sua participação no 3 em 1, respondendo a pergunta do dia. Você acha que o silêncio é a confissão de um erro cometido? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar do nosso programa, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta que eu fiz para vocês está lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias desse país. Corre lá agora então no www.jp.com.br e vote na nossa enquete, participe do nosso programa também no site da Pan. E você que está por aí no Twitter querendo participar, comentar sobre os assuntos que a gente vai debater nesta tarde, a hashtag você conhece, você sabe, é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção? 5 horas e 2 minutos, virou 5 horas e 3 minutos da tarde desta terça-feira e o 3 em 1 tá no ar. 3 em 1. 3 em 1. Vamos nessa então, porque o presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz, suspendeu a audiência de hoje depois que a depoente do dia, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, se negou a responder os questionamentos do colegiado. Durante o intervalo, Aziz enviou ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para entender de forma objetiva até que ponto a testemunha pode efetivamente se manter em silêncio. Emanuela Medrades obteve uma liminar na Suprema Corte, que a autoriza a se calar perante as indagações que a incriminem. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que a diretora da Precisa pode ser presa em flagrante caso continue a se recusar a responder qualquer uma das perguntas que estão sendo feitas. Meu querido Rodrigo Constantino, a pergunta do dia aqui no 3 em 1 é: o silêncio é uma confissão de culpa? O que é que você pensa sobre isso?
Não nesse caso, Paulo. Nesse caso, talvez o silêncio seja a única demonstração de inteligência diante de palhaços numa CPI circense que investe tudo, que já teve narrativas de cloroquina, gabinete paralelo, Copa da Morte, né? E que é comandada por larápios que se passam por xerifes. Então não dá para levar esse troço a sério, é uma CPI circense. O estilo cangaceiro da trinca que comanda esse espetáculo medonho e sombrio já intimidou pessoas sérias, empresários, sobre quem não paira nenhuma suspeita de nada criminoso, ao contrário da própria trinca, né? já tratou médicos, especialistas como charlatães e criminosos, enquanto tratou impostores como a voz da ciência e coisa e tal. Então, o ápice da arrogância, da empáfia e do autoritarismo foi com a voz de prisão, né, de um servidor público pelo presidente Omar Aziz, e o recado está dado, né? Qualquer pessoa depois disso já sabe que está ali não como depoente, não como testemunha, mas como investigado, acusado, denunciado e condenado, né? Se, obviamente, isso atender a algum tipo de narrativa que sirva contra o governo Bolsonaro. Nessa tentativa desvairada de encontrar alguma narrativa, como eu disse, só alguns exemplos aqui, a CPI já rodou mais do que muita bolsa de mulher de programa por aí, né? Então, talvez o silêncio seja a única coisa, né, que reste. O STF blindou o Covidão, blindou governadores, e aí vai estender isso agora a quem estivesse considerando investigado e que não precisa, segundo a nossa lei, se incriminar, né? Então, no momento ali de nervosismo, um dos senadores do gabinete paralelo do lulismo disse o seguinte, né? Bom, então, se todo mundo vai ficar em silêncio, melhor fechar essa CPI, né? Porque não serve para nada. Exatamente. Foi o único momento de bom senso, talvez, que tivemos ali, né? É melhor fechar esse troço. Aliás, era melhor que nunca tivesse aberto, porque só joga contra a imagem do Senado. Parece que o G7 está perdendo um, né? Vai virar ali G6, né? Tem um dos senadores que está incomodado justamente com esse espetáculo medonho, né? Vamos ver, né? Eles com 6 ainda formam maioria para barrar convocação, requerimento, por exemplo, que convocaria o Gabas, né? E para aprovar a convocação de quem interessa, né? Que é só para essas narrativas. Mas vamos ver, né? Tá ficando evidente o desgaste, porque estava cantada a bola, né? Ninguém que leva Renan Calheiros e Omar Aziz a sério vai ser considerado sério por muito mais do que 2 ou 3 minutos.
Bruna Torlai, faço a mesma pergunta para você. O silêncio é uma confissão de culpa?
É uma confissão de culpa, e a culpa ela é grande quando se trata justamente de consórcio Nordeste, de Covidão e de muitos outros escândalos que rolaram por aí, né? A gente tem vários senadores silenciando sobre muitos problemas que os brasileiros ainda esperam ouvir nessa CPI. Você tem vários senadores silenciando sobre a necessidade de convocar Carlos Gabo, sobre a necessidade de ouvir o Barros, o líder do governo na Câmara. Então, todas aquelas pessoas que deveriam estar falando estão sendo silenciadas por aqueles mesmos senadores que recusam a uma pessoa que trabalha no setor privado de ficar em silêncio simplesmente porque ela não quer fazer papel de palhaça, de ser instrumentalizada por rixas políticas de grupos que estão em franca campanha. O que a gente percebe quanto as pessoas do setor privado que estão sendo convocadas ali para depor na CPI é justamente evitar serem usadas, né, por esses grupos que estão em rixa política. Dessa maneira que eu entendo essa insistência em simplesmente não se envolver com uma investigação que não existe, porque não se trata de uma investigação, se trata de fato de uma querela de fundo eleitoral, né, com base aí nesse objetivo firme do pessoal da CPI de desgastar a imagem do governo Bolsonaro, né? O pessoal do setor privado é um pessoal sério e não quer ficar fazendo papel de idiota para políticos que estão ali fazendo teatro para o povo.
Serrão, mesma pergunta para você.
Pois é. Saudações, meus amigos e meus amados haters. Machado de Assis imortalizou um personagem fantástico. Brás Cubas, o morto mais vivo do mundo. E ele tinha uma frase antológica. Uma delas: matamos o tempo e o tempo nos enterra. E uma outra fantástica: há coisas que melhor se dizem calando. Então, muitas vezes, o silêncio pode ser uma forma estratégica de comunicação. Nesse caso da CPI, o silêncio é obtido na base da regra legal, na base até da forçação de barra constitucional, para que seja respeitado um direito elementar que cada um tem de não se incriminar diante de um ambiente tóxico, que é exatamente aquela comissão picareta de inquisição do Covidão. Ela já nasceu morta e já nasceu com o objetivo canalha. A redação preparada por Renan Calheiros já estava escrita. Aquela velha história foi derrubada, a máxima de que CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Essa não. Você já sabia como ela começava porque o fim dela já estava em seu próprio começo. Entendeu a zona? Pois é, mas esse Senado incompetente, composto por algumas figuras notoriamente corruptas, conseguiu produzir essa aberração. O relatório da CPI já estava previamente pronto para quê? Para atacar o presidente Jair Bolsonaro. Se possível, desgastá-lo o máximo politicamente, ou, se isso não desse certo, ao menos tentar até um impeachment, que não colou até agora. Tentou-se inventar uma tese, explorar uma corrupção que não aconteceu, e isso vai, a cada momento, desmoralizando essa CPI. O que aconteceu hoje com essa depoente foi vergonhoso, foi uma tortura psicológica, mais uma, contra uma mulher. Os nossos personagens da CPI estão se especializando nisso. E é duro a gente ter que ouvir Renan Calheiros reclamar. Estamos vivendo um momento duro, muito difícil nesse país. É uma nojeira ter que escutar o presidente dessa comissão, Omar Aziz, cuja família é acusada de corrupção contra a saúde. Lá no Amazonas, 260 milhões numa roubalheira incrível que a Polícia Federal está apurando. E esse caso todo é vergonhoso. E o senador hoje atacou de novo os militares, voltaram a provocar. Eles estão querendo que vá lá depor na CPI o ministro da Defesa, general Braga Neto. Pô, fala sério, não é mais fácil convocar o Carlos Gabas, que não está querendo falar? Ah, esse está querendo usar o silêncio como arma para a impunidade. Mas tem um que está doido para falar, Ricardo Barros, líder do governo. Só que Renan Calheiros e a turma do G7 não querem escutá-lo. Por que será? Será que ele tem domínio de tudo de errado que está acontecendo e vai detonar na CPI? Parece que é isso. Então, é hora, sim, de ouvir quem tem de ser ouvido e respeitar, ter um pouco até de no mínimo, de respeito cidadão àquelas pessoas que estão indo lá depor e que podem estar envolvidas ou não concretamente em corrupção. Mas a CPI não tem direito de abusar da autoridade e ela continua fazendo isso. Lamentável para uma comissão picareta de inquisição que levará a nada, só ao desgaste dos senadores.
Agora, minha querida Bruna Torlai, Emanuela Medrades, que é a diretora da Precisa Medicamentos, passou por uma espécie de treinamento, né, antes de prestar o depoimento hoje na CPI da Covid-19, e pelo fato dela ter um temperamento um pouco mais forte, podemos dizer assim, optaram por deixá-la em silêncio.
Era exatamente isso que eu ia dizer, né? A gente leu aí em diversos jornais que justamente por ela, aparentemente, ser uma pessoa esquentadinha, o pessoal ali da empresa achou melhor que ela não entrasse no jogo psicológico, né, de provocações ali dos vários senadores. Porque como eles entendem que é um teatro e os políticos são mestres na arte do teatro e ela não se saiu muito bem nos testes para lidar com essa teatralidade própria da política, eles acharam que poderia haver qualquer tipo de atitude que viesse a comprometer até a imagem da empresa, né? Então, nesse sentido, falar, não, pelo amor de Deus, não se envolva nessa história que você não tem psicológico para isso, né? Para se ver que, de fato, não é uma investigação que as pessoas entendem como boa para o país, né? Não é uma investigação respeitada pela capacidade que ela tem de apurar. É uma investigação vista como uma arma, de fato, apontada na mira de várias pessoas, tenham elas ou não relação com os crimes ali imaginados.
O Constantino também teve a prisão na semana passada, né? Que é uma espécie de ação que acua os depoentes.
Não, sem dúvida, isso serviu para essa decisão do silêncio, né? Além do temperamento dela, pelo que disseram esses jornais. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa, todo mundo sabe que é um espetáculo, né? Que é um palanque eleitoreiro para o gabinete paralelo do lulismo. Mas eu acho interessante que eles encontrem, eventualmente, alguém disposto a expor em público, diante dos holofotes e ao vivo e a cores, né, a farsa. O jurídico da Lojas Avan, o Fábio, já me mandou mensagem dizendo que se o Luciano Hang for lá depor, está faltando a convocação, né? Já ameaçaram, ele vai bancar esse papel. Isso me lembra exatamente a imagem de um livro muito famoso aqui nos Estados Unidos, um dos mais influentes, segundo algumas pesquisas, da Ayn Rand, a filósofa russa naturalizada americana, chamado Atlas Shrugged, que no Brasil foi traduzido primeiro como Quem é John Galt? E depois A Revolta de Atlas. Tem uma cena que o John Galt, o principal herói, né, da novela, ele vai diante do público, né, sob a mira de uma arma, só que a arma está escondida, porque tudo é uma farsa e o Estado totalitário precisa manter as aparências. E ali, em determinado momento, ele consegue se desvencilhar e mostrar, expor a arma, né? E com isso derruba toda a trama, toda a narrativa dos seus inimigos, dos seus detratores. Seria fantástico alguém fazer isso, né? Eu estou aqui longe, né? Mas se eu estivesse no Brasil e fosse convocado por um vagabundo desses, eu acho que eu saía preso, sim, porque eu não ia ficar em silêncio, não. Eu ia falar certas verdades na cara deles.
Agora, meu querido Serrão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, diz que a diretora da Precisa se silenciou apenas para não se incriminar.
Pois é, mas esse, ali é a questão, é um direito constitucional dela. Talvez fosse melhor falar, abrir o jogo e colocar aqueles senadores no seu devido lugar. Mas nem sempre dá para fazer isso. Agora, o fato gravíssimo de hoje foi o Senado, mais uma vez, foi conivente com a judicialização da politicagem. Serrão, algo perigoso no Brasil.
Me permita interromper. A produção me avisa aqui que, nesse exato momento, nós vamos acompanhar imagens da TV Brasil, porque o presidente Jair Bolsonaro está falando sobre a privatização da Eletrobras. Vamos acompanhar.
Tem zoológico lá, tem isso, tem segurança, tem tudo. Tem as minhas viagens. O que eu gasto com a segurança dentro do Alvorada é quase a mesma coisa quanto aí fora. Até porque a preocupação com a minha segurança é muito maior do que em anos anteriores. Lá atrás não tinha ninguém correndo risco de vida. Porque quando queriam mamar, sabiam que o mamar sem problemas. Conosco isso mudou. O meu terceiro cartão corporativo, que eu posso gastar 24 mil por mês, comprando qualquer coisa, até cerveja ou tubaína. Desde janeiro de 2019, eu não gastei um centavo desse cartão. Há poucos dias, Paulo Guedes, foi aí quase que um escândalo, que eu, através portaria, né, essa parte da imprensa que falou em portaria tem que estudar um pouquinho mais, né? Eu não assino portaria. Né, mas que eu vi a portaria, aumentei meu salário. Aumentou sim, não foi portaria minha, foi portaria do Paulo Guedes para cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal que cabia a 1.000 servidores aproximadamente. Eu passei sem qualquer desconto no meu contra-cheque, passei de 23 líquido para 25, esse foi o meu reajuste. E foi feito automaticamente para atender a portaria do Paulo Guedes. Portaria da AGU, me desculpa aqui. Aí, Paulo Guedes, você é mão de vaca mesmo, Paulo Guedes. Paulo Guedes não dá nada. Hoje, conversando com o Paulo Guedes, o sócio da Receita, se a gente não tomar cuidado, Tostes é um verdadeiro tio Patinhas, não consegue tirar nada dele. Mas nós estamos acertando a Receita também. O Tostes é um brilhante profissional, tá? E está realmente tá amolecendo o coração dele para essas questões. Inclusive, né, ele vai anunciar nos próximos dias, nós vamos anunciar mais uma redução dos impostos para games no Brasil. Alguns reclamam, né? Pô, baixa outra coisa. Baixar outra coisa tem que ter uma fonte compensadora. Os games, como é um recurso que vem de imposto, de importação, eu não tenho que arranjar uma fonte alternativa para isso. E uma coisa eu posso adiantar também, prezado Bezerra, tá? Todo mundo reclama do preço do combustível. Nós estamos acertando, eu espero que o parlamento, está com a Câmara, essa bola, né? Vote brevemente um projeto de lei complementar nosso para cumprir um dispositivo constitucional de 2001, prezado Bento, que fala do ICMS. Então já foi acertado lá. O nosso relacionamento com o Pacheco e com o Lira é excepcional para que a Câmara e o Senado votem o quê? Que cada estado defina nominalmente o valor do ICMS, do diesel, do álcool, da gasolina, para que vocês todos possam saber, quando for ver que uma gasolina, por exemplo, na refinaria está em média R$ 1,90, por que estão pagando R$ 6,50 na ponta da linha? Ou lá na bomba? E o que, que eu decidi hoje, Paulo Guedes concordou, nós pegamos uma isenção, não vou entrar em detalhe aqui, e deixamos de dar essa isenção para tal setor. E o que nós fizemos com isso aí? Nós apontamos, sinalizamos para reduzir o PIS/COFINS do diesel, que está em 31 centavos, vamos passar para 27. Ah, é muito, é pouco, mas se fizer a conta, 4 centavos, não sou muito bem de conta não, vou deixar aí o Mourão fazer essa conta, 500 litros de diesel que um caminhoneiro bota em média, vezes 4 centavos, deve dar R$ 20. Agora ele bota e enche o tanque quantas vezes que ele trabalha? 10 vezes, são R$ 200 que ele economiza. É um dinheiro que ajuda o caminhoneiro. Agora é um exemplo que eu apelo aos excelentíssimos senhores governadores. Siga um exemplo da gente. Porque no transporte, né, está a alma da nossa economia. Se encarece muito, o preço é sentido nas prateleiras. É uma classe grande dos caminhoneiros que não pararam durante a pandemia, que nós devemos a eles, né, assim como o agronegócio e alguns outros setores, a nossa economia estar viva. Assim sendo, meus senhores, é um momento realmente, não falando da Eletrobras, né, porque até porque eu não quero levar choque aqui, mas é uma priorização que obviamente passou pela Câmara, pelo Senado, a nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso, também a privatização. Temos dentro da Câmara, Bezerra, Ricardo, também a privatização dos Correios. Se Deus quiser, elas prosperarão e o Brasil cada vez mais tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós. Muito obrigado a todos.
Está encerrada essa cerimônia.
Sanciona a MP que possibilita agora sim a privatização da Eletrobras. E eu tenho algumas informações aqui importantes para passar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, aprovou essa medida provisória, mas vetou alguns trechos que previam que funcionários demitidos da empresa pudessem comprar ações da Eletrobras com desconto, a proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras, a obrigação de o governo assumir os funcionários demitidos da empresa no período de um ano, a obrigação da Eletrobras de realocar a população que esteja na faixa de linhas de transmissão de alta tensão e a obrigação de os nomes indicados para a diretoria da ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, passarem por uma sabatina no Senado. Esses foram os vetos do presidente Jair Bolsonaro nesta MP que foi sancionada agora há pouco. Meu querido Jorge Serrão, mil desculpas por ter te interrompido, a palavra é sua.
Não, vamos só retomar e aproveitar até esse gancho. O presidente Bolsonaro aproveitou o discurso sobre a Eletrobras para falar sobre a questão dos gastos públicos. E hoje, voltando ao Senado, aconteceu uma coisa muito importante. Estou aqui pedindo a Deus e ao Senhor do Bom Fim que tudo corra bem com o senador Otto Alencar, que pegou o Covid. E torço muito para que ele não tenha usado nenhuma daquelas máscaras compradas a preços superfaturados que levaram a Polícia Federal a investigar crimes pesados, tanto na Bahia quanto em Pernambuco hoje. Hoje é dia de PF-VAC nesses dois estados. Então, a CPI do Covidão devia estar cuidando disso. Mas não, né? Ela prefere coagir testemunha que não tem como se defender. Muito mais fácil. Sobre a questão da Eletrobras, só uma pitadinha de também oração para que a gente não entre pelo cano. Tomara que não sejam os chineses a entrar pesado comprando tudo nessa capitalização da Eletrobras. Vamos torcer.
Agora, Constantino, o governo diz que a redução na conta da energia elétrica, que é o que realmente importa para as pessoas que nos acompanham no rádio, no YouTube e na Panflix, será de 7,36%. Mas o outro lado, o mercado diz que será o contrário, que haverá aumento na conta da energia elétrica. O que você pensa sobre isso?
que só o tempo vai mostrar quem estava certo, né? Mas, assim, sem dúvida, caminha na direção correta, né? É, tirar o Estado dessa gestão, capitalizar a empresa por meio do mercado, tudo isso caminha na direção correta. É, o projeto passou ali por uma desidratação no Congresso, né? Os jabutis tudo, e tudo mais. Isso, infelizmente, é do jogo, né? Cobravam do presidente a articulação com o Congresso. Ele foi eleito por quase 58 milhões de votos, mas ele não é um déspota esclarecido. Existe o Congresso, né? E a governabilidade depende disso. Tem que melhorar a qualidade também dos nossos parlamentares, dos nossos deputados e senadores. É, ele não conta com uma base aliada que, de fato, defenda as ideias do Paulo Guedes, do liberalismo e tudo mais. Então, houve ali certos cortes, certas mudanças que sacrificaram um pouco do ideal do projeto, mas vai na direção certa. E eu quero chamar a atenção aqui, bom, a Câmara aprovou também a questão do fim dos supersalários, relatoria do Rubens Menin, e é importante mostrar que esse é o caminho, né? Mesmo numa pandemia que forçou o governo a gastar muito, a agenda reformista liberal, ela vem avançando em várias frentes de batalha, né? E veja como é que isso se compara ao ex-presidente, que está nas redes sociais hoje, por exemplo, vamos falar de Cuba ainda, mas eu deixo para depois, mas hoje, por exemplo, falando que privatizar a Petrobras, que não está em pauta, mas enfim, deveria, privatizar a Petrobras seria um crime de lesa pátria, que afetaria a soberania. Bom, eu até quase acredito na sinceridade do Lula, desde que ele considere que ele é sinônimo da pátria e a sua soberania e dos demais corruptos estaria afetada, né? Ele tem lugar de fala. O Petrolão mostrou bem isso, né? O petróleo é nosso. Quando algum petista diz algo dessa natureza, ele tem que levar a sério. Eles têm certeza que o petróleo é deles.
Agora, Bruna, pensando aqui, o resultado efetivo mesmo dessa privatização, dessa capitalização, será no bolso das pessoas que pagam uma conta de energia elétrica altíssima, né? Caso esse resultado seja o inverso, ou seja, a conta tenha uma ampliação, um aumento, isso vai ser muito negativo para o governo.
Vai ser negativo para o governo porque ano que vem é ano eleitoral, mas nesse discurso todo em torno da Eletrobras, continua me chocando a maneira como se trata a despesa pública e a relação entre indivíduo e Estado no Brasil, né? Você fala o seguinte, o Estado precisa se livrar de algo que não está funcionando e tem que se desonerar. Nunca, nunca o discurso é feito com base no benefício do consumidor. Nunca o discurso é feito com base no que o indivíduo ganha com a privatização, né? Em primeiro lugar, que o indivíduo ganha com concorrência, né? Privatização, da maneira como o PSDB fez no passado, entregando um monte de empresa para oligopólio, também não resolve nossa vida. A gente vê hoje o que aconteceu com as telecomunicações. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Mas a gente está na mão de oligopólio, não tem concorrência. Você privatizar e não ter concorrência também não ajuda muito, né? E é esse o risco que a gente corre de pagar uma luz mais cara no futuro, né? O Constantino disse, o tempo vai dizer, vamos torcer aí para que não aconteça. A lógica do mercado, evidentemente, é ter o máximo de lucro. Contudo, quando a gente está falando de monopólio e oligopólio, se os caras não tiverem concorrência, eles vão ter lucro de qualquer maneira. E eles estão um pouco se lixando de repassar isso para o consumidor, quando o consumidor é refém dele, que é o único prestador de serviço. Então, eu acho que, apesar de toda a boa vontade do governo, a lógica de se pensar a relação entre indivíduo e Estado no Brasil continua insuficiente para que a gente ande no tal do caminho da prosperidade.
Serrão, você.
Exatamente. Esse é o ponto fundamental. Precisamos no Brasil, sim, de abertura da economia para livre concorrência. Essa é a nossa maior falta. É o nosso pecado capital econômico no Brasil. Temos que ter concorrência. Para isso, você tem que implantar aqui no Brasil um capitalismo de verdade, liberal, no máximo que possa ser, e não o modelo capimunista que temos hoje. E esse modelo é o que o PT quer. Mais Estado. Para quê? Para que eles continuem explorando as empresas da forma criminosa, como fizeram com a Petrobras. E tem mais, tem um detalhe importante que muitos esquecem. O câncer petista da roubalheira continua inoculado lá dentro da Petrobras. Muitos dos fatos denunciados no passado pela Lava Jato ainda carecem de apuração. Tem muita gente ainda na empresa que foi conivente
com aquela roubalheira gigantesca, bilionária contra a Petrobras que o governo do PT promoveu. Então, quando companheiro Stalinácio, poderoso chefão do PT, vem dizer que o petróleo é nosso, ele está de brincadeira. A entonação é exatamente aquela que o Constantino deu. Nosso, para fazer picaretagem, para ocupar a empresa e promover roubalheira contra ela. E não para garantir a eficiência daquilo que poderia ser uma empresa que atenda ao interesse brasileiro. Pagamos hoje o combustível mais caro do planeta por causa de impostos e por causa do próprio modelo Petrobras de existir. Ideal é que houvesse concorrência de verdade no Brasil.
Bruna, para fechar.
Na verdade, se a gente não privatizar o máximo possível e largamente, né? Ideal seria privatizar totalmente, tudo bem, a gente entende que tem aí a participação do Congresso, mas se a gente não privatizar ao máximo, o que vai acontecer é que você vai ter uma maneira de se continuar gerando corrupção, porque o único interesse de um Estado ter participação ou mesmo a maior parte de uma empresa é para gerar esquemas de corrupção. Estado eficiente não quer esse tipo de aborrecimento.
Muito bem, são 5 horas e 31 minutos da tarde desta terça-feira. Nós vamos para um rápido intervalo agora aqui no 3 em 1, mas antes eu queria muito pedir para você que nos acompanha pelo YouTube para que deixe o seu like aqui nas nossas transmissões, tanto no canal do 3 em 1 quanto no canal da Jovem Pan News. E meus queridos Constantino, Bruna Torlai e Jorge Serrão, nós estamos quase chegando a 700 mil inscritos no canal do 3 em 1 no YouTube. Menos de mil, estamos com 699 mil. Vamos ver se a gente consegue daqui a pouquinho bater mais essa marca. Vamos para o intervalo, produção. Daqui a pouquinho tem mais assunto para a gente conversar e debater por aqui.
3 em 1. Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan News.
E diante do aumento de casos da variante Delta na França, o governo deve estender o estado de emergência no país até o dia 31 de dezembro deste ano. Esse projeto deve ser apresentado ao parlamento na próxima semana. A França vem observando um ressurgimento de casos de Covid que foi atribuído à cepa encontrada pela primeira vez na Índia. Autoridades francesas calculam que a Delta já é responsável por metade das novas infecções. Os casos saltaram para cerca de 4.200 por dia, mas o número de mortes, felizmente, permanece baixo. Foram apenas 4 em 24 horas, de acordo com os últimos dados divulgados pelo governo. Outra questão que preocupa a França é que a população é uma das que apresenta a maior resistência à vacina entre os países desenvolvidos. Cerca de 35 milhões e meio de pessoas, que representa pouco mais da metade da população, recebeu pelo menos uma dose da vacina, sendo que apenas 27 milhões completaram o esquema vacinal. Ontem, inclusive, o presidente Emmanuel Macron anunciou que no próximo mês as pessoas precisarão do passaporte da vacina para frequentar bares, restaurantes, shoppings, festivais, cinemas ou fazer viagens de trem de longa distância. Esse certificado requer documentos que comprovem a imunização ou exame negativo para a Covid. Desde o anúncio, 1,5 milhão de pessoas já fizeram o agendamento para receber o imunizante contra a Covid. Segundo Macron, a vacinação não será obrigatória, mas o passaporte da vacina será estendido ao máximo para incentivar que o maior número possível de pessoas procure os postos. Já para os trabalhadores de saúde e funcionários de asilos, a vacinação será compulsória. Outra estratégia do governo francês para incentivar essa vacinação foi tornar os testes PCR, que atualmente são gratuitos, em pagos. Um grupo de cientistas que aconselha o governo alertou na sexta-feira que 95% da população tem de estar vacinada para frear o avanço da Delta. O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, criticou o que ele chamou de ativistas e oponentes políticos da vacinação. Attal também confirmou que as eleições presidenciais do país serão realizadas em 10 e 24 de abril do ano que vem.
Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 35 minutos desta terça-feira e olha, gente, seguindo a nossa pauta aqui, o ministro das Relações Exteriores da Espanha fez um pedido formal para que o governo cubano liberte a jornalista Camila Costa, presa enquanto fazia cobertura pela rede ABC das prisões de civis manifestantes. Em nota, o jornal ABC afirmou que o governo cubano acusa a jornalista de delito contra a segurança do Estado. Após a manifestação de domingo, os principais bairros da capital Havana estão com um esquema reforçado de segurança e o sinal de internet só funciona em alguns pontos, com constantes interrupções. O governo de Cuba diz que o embargo dos Estados Unidos é o grande responsável pela crise no país. O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, anunciou que o país estuda um plano de ajuda humanitária para Cuba. O presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, disse que o país está ao lado do povo cubano. Para o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, os Estados Unidos deveriam suspender o bloqueio econômico a Cuba. É a mesma opinião anunciada em redes sociais pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não somente ele, mas a dona Dilma também, Bruna Torlai.
Também, aí a Dilma, ela conseguiu ser pior, assim, ela fez uma thread lamentável, né, que dá vontade de vomitar pra gente falar aqui sinceramente. Mas isso é bom que tenha acontecido, porque a gente tá vendo aí na cara que o PT e o governo de Cuba, eles são iguais. Então, muita gente que realmente acredita que não, imagina que o PT seja comunista, imagina que eles tenham a mesma mentalidade do Nicolás, do pessoal ali que substituiu Maduro, ou do cara que tá ali em Cuba, do ditador cubano. Não, não tem não. A gente tá vendo que tem. E o discurso é todo ensaiado, né? É Boulos, é Dilma, é Lula, todos com um discurso alinhadíssimo. Todos pondo a culpa, a responsabilidade nos Estados Unidos, quando foi justamente a partir do momento que Cuba quis fazer aquela graça, né, de se contrapor aos Estados Unidos, que ele começou a se deteriorar como país, né? Na verdade, muita gente acha que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos poderiam ir lá intervir, já que eles defendem a democracia. Mas eu acho que é uma coisa interessantíssima para o mundo a gente ver os Estados Unidos próspero e funcionando, e ainda que olha que eles estão com o Joe Biden, mesmo assim, próspero e funcionando, e Cuba ali do lado, fracassada. Esse é o contraste entre o caminho da prosperidade e o caminho da servidão. É isso que a gente vê estampado ali.
Constantino, a Marina Silva também se pronunciou.
Vários, né, Paulo? Para quem dizia que não existe comunista no Brasil ou risco de comunismo no Brasil, esse episódio em Cuba serviu para derrubar de vez todas as máscaras. Mas eram pessoas muito desatentas, porque eles já defendem essa ditadura sanguinária, assassina, pior do continente, há muito tempo, né? Fundaram juntos o Foro de São Paulo em 1990. Então, o problema é que os jornalistas não querem saber, porque no fundo eles são comunistinhas também, né? Veja, Nicarágua está prendendo opositores do ditador socialista Daniel Ortega. A Venezuela teve um episódio agora aí no prédio do Guaidó, né, de intimidação e tudo mais. Cuba está num lockdown de 60 anos por conta de um vírus chamado socialismo. E tem muito brasileiro defendendo exatamente esse vírus, que faz o SARS-CoV-2 parecer brincadeira de escoteiro mirim, né? Esse é um vírus responsável por mais de 100 milhões de mortes, por espalhar miséria, opressão e por aí vai. Essa cena da jornalista presa ao vivo é muito chocante, inclusive a gente teme pela vida dela, né? E o que vai acontecer? Agora, eu faço uma pergunta, cadê a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que se o presidente Bolsonaro falar ai um pouco acima dos decibéis toleráveis, já tem notinha de repúdio. Cadê a FENAGE, né? A Federação Nacional de Jornalismo? Cadê notinha de repúdio? Não tem, né? Então é por quê? É porque tá cheio de comunista nesses antros desse corporativismo jornalista também, de jornalismo, né? Que não é jornalismo. É tudo comunista, disfarçado de jornalista. Então veja, Quem fala que comunismo não existe e que não tem nenhum perigo do Brasil ir por esse caminho do comunismo é desinformante. Nós temos que dar nome aos bois. Não tem mais espaço para ignorância. É má fé. São a gente que estão defendendo esse regime, né? A eles um recado que a Zoe Martinez mandou, né? Cala a boca e fica quietinho. Agora veja, uma notinha pelo menos de alívio, né? Aqui nós não temos mais que aturar a gente falando que Lula é moderado e de centro, né?
Você, Serrão?
Pois é, eu quero fazer uma proposta para quem está nos assistindo agora. Feche os olhos, assim como eu, e tente escutar. Faça um silêncio. Você está ouvindo? Eu também não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo a retrógrada esquerda brasileira fazer a defesa do povo cubano, que está sofrendo agora com mais uma desgraça desse regime comunista, dessa coisa falha, que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Estamos vindo, sim, nosso presidente, ex-presidente Stalinácio, companheiro Stalinácio, fazendo a defesa da repressão. Não, temos que apoiar o Partido Comunista para que tudo volte ao normal em Cuba. A culpa é sempre dos Estados Unidos e não daquele modelo que foi implantado lá. Nossa Senhora, não dá para aturar esse tipo de coisa. Mas tem coisas ainda piores. Mas, tão ou mais lamentável quanto o silêncio da nossa mídia, que também não faz um protesto veemente, temos aí informações seguras de que mais de 100 pessoas, entre jornalistas e defensores dos direitos humanos, sofrem uma repressão pesada. Tem gente presa pelo regime cubano. Cadê o protesto contra isso? Também não estou escutando. E, pior, para assustar mais ainda vocês, uma notícia que eu não sei se eu choro ou se eu rio. Saiu hoje, está aqui. Vou chamar o VAR para ela. O Bem-Estar do G1 informou que a população cubana perdeu peso ao comer menos e andar mais a pé. Assim, a crise em Cuba pode ter diminuído diabetes e doenças do coração. Saiu essa notícia aqui. Então, que maravilha! Se for assim, nada como uma dieta autoritária para a vida das pessoas ficar maravilhosa. Gente, tem condição da gente dá a ouvir uma notícia dessa que está circulando na internet? Pelo amor de Deus. Estão debochando do maravilhoso povo cubano. Eu tive a oportunidade de conhecer os cubanos na Rio 92, Conferência das Nações Unidas em 1992, e também na minha cidade, Niterói, originária, que lá fez um intercâmbio, uma cidade irmã de Havana. Houve um festival cubano e a gente teve contato com as pessoas maravilhosas de Cuba, não importando até se elas acreditassem ou não naquela ideologia comunista falida. Mas são pessoas maravilhosas e aquele povo não merecia, não merece estar passando o que está passando. Que seja derrubado o mais depressa possível o maldito muro do Fidel, Che Guevara e companhia.
Muito bem, meu querido Jorge Serrão, essa notícia que você mencionou é do dia 11 de abril de 2013, ela está circulando bastante no Twitter, no WhatsApp, é uma notícia do G1 de 11 de abril de 2013, que diz o seguinte: crise em Cuba pode ter diminuído diabetes e doenças do coração.
Bruna é Torlai. Falsa e continua falsa ao longo do tempo.
Bruna, né? Torlai, você fechou os olhos?
Na verdade, eu estava aqui pensando, né, numa coisa extraordinária. Esse movimento em Cuba mostra a dificuldade da engenharia social vingar. Muitas pessoas são extremamente pessimistas justamente ao observar que nesses planos, né, globalistas de tentativa de implementação de um governo mundial, tal, você tem a engenharia social sendo aplicada o tempo todo. Só que quando a gente vê um país onde a propaganda foi usada o tempo todo, onde as pessoas estão sendo há 50 anos condicionadas, você vê que ainda assim há lugar, há espaço para que a luz interna, para que a consciência das pessoas as desperte e as faça perceber que aquilo que elas estão vivendo não é o bem, mas que pode haver um caminho que as conduz até o bem, aí é para a gente comemorar o fato do ser humano sobreviver à própria barbárie e comemorar a existência da consciência que nos conduz à percepção da liberdade, né?
Muito bem, são 5 horas e 44 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. São apenas 3 minutos, então fica por aí que daqui a pouquinho a gente volta. 3 em 1.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan News.
A adesão à vacina bateu recorde no Brasil e chegou a 94% da população, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Dos entrevistados, 56% já tomaram a dose e 38% disseram que pretendem. Apenas 5% não querem receber imunizantes contra a Covid e 1% não souberam responder. O Datafolha ouviu 2.074 pessoas de 16 anos ou mais em mais de 146 cidades brasileiras entre os dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em meio a esse cenário de adesão à campanha, o estado de São Paulo ultrapassou a marca de 60% dos adultos com pelo menos a primeira dose. Mais de 20% já completou o esquema vacinal. No total, cerca de 30 milhões de doses foram aplicadas, sendo que 6 milhões e 600 mil pessoas receberam duas aplicações e mais de 827 mil tomaram a dose única da Janssen. Aqui na cidade de São Paulo, pessoas com 37 anos ou mais podem se vacinar contra a Covid entre hoje e amanhã. Na quinta-feira, será a vez de quem tem 36 e na sexta, 35 anos. Já no sábado, os postos de vacinação da capital farão a repescagem da faixa etária de 37 a 35 anos. Olha, mas atenção, de acordo com o De Olho na Fila, que é uma ferramenta da Prefeitura para observar o funcionamento e filas nos locais de vacinação, alguns postos não estão funcionando. Todos os drive-thrus e os postos volantes Escola de Samba Vai Vai, Shopping KS Square, Supermercado Big, Estação República, Centro Ermelino Matarazzo, Shopping Tietê Plaza, Metrô Butantã, Escola Estadual Professor Enio Voz e a Subprefeitura Cidade Ademar estão fechados. Além disso, o posto volante Sesc Interlago e os megapostos Pets, Centro Cultural Grajaú e Jardim Ângela aguardam abastecimento. A gente já entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde, mas ainda não tivemos retorno.
Estamos de volta, falei para vocês que ia ser muito rápido, estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 47 minutos e olha, a gente seguindo a nossa pauta aqui, publicada no Diário Oficial da União pelo presidente Jair Bolsonaro, a indicação de André Mendonça, atual advogado-geral da União, para ser o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pode substituir Marco Aurélio Melo, que se aposentou da corte por ter atingido a idade máxima de 75 anos. Em agradecimento, Mendonça fez esta publicação nas redes sociais que está aparecendo aqui no telão. Ele diz o seguinte: com a submissão de meu nome ao Senado Federal, agradeço a Deus pela vida e por essa possibilidade de servir meu país, a minha família, pelo amor recíproco, ao presidente Jair Bolsonaro, pela confiança, aos líderes evangélicos, parlamentares, amigos e todos que têm me apoiado, a fala aí do André Mendonça. Bruna Tornai, passa ou não passa no Senado?
É, a gente está vendo o Aras, pelo visto o Aras está se movimentando ali nos bastidores, né? Eu andei investigando essa notícia e parece que o lobby do PGR está ativo e por esta razão há aí alguns senadores entrando num movimento de fazer oposição para aprovar o nome do André Mendonça justamente nessa sabatina do Senado, já que é muito mais fácil passar na comissão anterior, né? Isso se atribui realmente à lobby do Aras. O futuro vai dizer.
Serrão, algum risco?
Olha, nenhum risco. Isso aí passa fácil e repassa. Parece até aquele quadro do programa Silvio Santos. Ele, André Mendonça, é o apoiado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É o candidato preferido do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli e até do presidente Luiz Fux. Tudo isso já foi devidamente negociado com Jair Bolsonaro. Dificilmente o Senado vai fazer alguma reação. Disse lá que tem lá entre 33 e 36 senadores que votariam contra, mas são 81 senadores. Então passará na Comissão de Constituição e Justiça primeiro e depois facinho no plenário. Essa confusão não será arrumada agora.
Constantino, é questão de tempo para o André Mendonça assumir?
Eu acho que sim, né? Ele é um nome mais próximo de establishment, que desagradou inclusive uma parte da ala bolsonarista, que preferia outros nomes, como o de Ives Gandra Filho. Mas se até o nome do André Mendonça leva dúvidas sobre a sabatina no Senado, isso mostra como seria difícil o presidente emplacar um nome ainda mais afastado do establishment e contrário com uma postura de embate em relação a esses ministros que lá estão. Agora, veja, eu recebi com dúvida, né, com ceticismo a indicação. Hoje, a indicação do André Mendonça ganhou um aliado de peso, né? A demonização do deputado Marcelo Freixo. Se um socialista defensor de Cuba está achando terrível a indicação, eu já começo a ver com bons olhos.
Ainda dá tempo de um último assunto aqui no 3 em 1. A FUNARTE, Fundação Nacional de Artes, emitiu um parecer que interrompe a liberação de verba federal por meio da Lei Rouanet para o Festival de Jazz do Capão, na Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Como justificativa, o órgão citou uma publicação nas redes sociais do evento, feita no ano passado, com a frase "Festival antifascista e pela democracia". O secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mário Frias, ameaçou processar jornalistas por chamá-lo de otário e fascista ao criticar a condução de suas ações frente à pasta. Serrão, você começa essa, um minuto.
Não é sábio, aliás, é burro, censurar na área da cultura. Não vale a pena. Tem que ser feita uma avaliação estratégica do custo-benefício político disso. Pura bobagem. A Lei Rouanet, ela autoriza, quando o projeto é aprovado, a que aquele que promove o evento, que ele capte patrocínio. A Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. Ela garante que você tenha permissão para captar patrocínio e aí o patrocinador vai ter abatido do seu imposto de renda. Então, besteira pura essa censura que foi feita. É preciso liberdade no Brasil para as atividades culturais.
Um minuto, Constantino.
Eu concordo que é preciso ter liberdade, mas infelizmente essa simbiose entre o Estado com um carimbo de isenção, que obviamente é um benefício, é um privilégio, né? E do outro lado, os artistas, sempre fez o quê? A partidarização da cultura, a ideologia. Esse festival aí tinha lá a mensagem antifascista, que obviamente estava tentando atacar o governo, né, de direita, que eles consideram qualquer um à direita dos tucanos como fascista. Eu acho que o Mário Frias está certo em processar quem chama de fascista. Todo mundo deveria começar a fazer isso para parar com esse tipo de estratégia comunista, né? E a FUNARTE vem fazendo uma limpa em termos de ideologia e doutrinação ideológica ali, que merece também reconhecimento.
Bruna, para a gente fechar.
Eu não consigo imaginar como alguém que vai improvisar ali no jazz instrumental consegue fazer doutrinação. Eu vejo que Mário Frias e sua equipe conta ali com muitas pessoas totalmente despreparadas, que têm sim uma atitude revanchista e acabam confundindo esse tipo de financiamento direto do Estado para a cultura, que é algo que realmente não tem muito cabimento e deve ser evitado, com uma briga com pessoas que, embora estejam propondo ali uma atividade cultural, sejam contrárias ao presidente. Tá, pode ser que os artistas tenham uma opinião política contrária ao governo, mas não é isso que eles vão apresentar no festival, é música. Nesse sentido, a Secretaria da Cultura, ela perde credibilidade ao não conseguir esconder que a negação foi por revanchismo.
Muito bem, gente. Olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que o silêncio é a confissão de um erro que foi cometido. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora. Fala, excelência!
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Aqui é Sérgio de Florianópolis. Se o silêncio é uma prova de estar errado, para mim, o silêncio numa CPI dessa do circo é uma defesa, né, a um tribunal de exceção, a um direito constitucional do cidadão. Tá, um grande abraço aí, parabéns pelo programa.
Muito boa tarde, vocês aí dos 3 em 1. Meu nome é Jonathan Stulano, eu sou de Ipatinga, Minas Gerais. Eu acho que a diretora perdeu a oportunidade, sim, de falar na CPI, porque com isso ela poderia, né, ajudar a desconstruir todas as narrativas que o Renan Calheiros está construindo. Muito boa tarde a todos.
Boa tarde, 3 em 1. O silêncio é uma confissão? Eu aprendi que diante de quadrilha, de ladrões, não se deve reagir e nem falar. Então não é uma confissão, é preservação da vida, não é? É lamentável essa CPI. Não vou nem chamar de circo porque não dá para rir. Essa CPI é criminosa. Afinal, é presidida e conduzida por criminosos. Falou Rogério Zaratini de São Paulo.
Muito bem, tá aí a palavra dos nossos ouvintes e espectadores. Rapidamente aqui, produção, coloca no telão o desempenho da nossa enquete no site da Jovem Pan, que perguntou justamente se o silêncio é a confissão de um erro cometido. 90,4% respondeu dizendo que não é a confissão de um erro cometido, e 9,6% disse que sim, que é. Ponto final nessa nossa edição do 3 em 1 desta terça-feira. Semana amanhã chegando na sua metade, ainda tem muito mais, a gente sempre contando com a sua audiência, com a sua participação. Deixa o seu like nas nossas transmissões, tanto do 3 em 1 no canal do 3 em 1 no YouTube, quanto no da Jovem Pan News. E amanhã, 5 horas da tarde, estaremos de volta. Eu, Paulo Matias, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai. Muitíssimo obrigado pela audiência. Se cuidem. Tchau.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá,
seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Não há. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.